A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2374. Pronto ou não, aqui vou eu, parte 2. Convido você novamente nesta manhã a abrir sua Bíblia, se quiser, no capítulo 24 de Mateus. Estamos nesta semana voltando ao que está se tornando para nós um texto familiar, este grande sermão de nosso Senhor Jesus Cristo sobre sua segunda vinda, que ocupa os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Nós chegamos agora à seção dos versículos 36 a 35. Começamos na última vez em que estivemos juntos a ver esses versículos e vamos concluir nesta manhã. Cantamos nesta manhã um hino que indicava que estávamos buscando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos nós, como cristãos, vivemos na expectativa da sua vinda. Um teólogo, creio que foi Oscar Kuhlman, disse: "O cristão existe em uma tensão entre o que já é e o que ainda não é. Já experimentamos a salvação, ainda não experimentamos a plenitude da salvação, isto é, a redenção de nossos corpos. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo. Ainda não vimos a plenitude desse poder em nos levar à glória total. Já recebemos a vida eterna, ainda não participamos da ressurreição. E assim estamos, de certo modo, presos entre o já e o não ainda. E vivemos nessa tensão, olhando para trás, para a cruz, ansiosos pela segunda vinda, vivendo já nos últimos dias e ainda não no último dos últimos dias. Todo crente, então, vive com uma noção do que já é verdadeiro e o que ainda não aconteceu. Vivemos com essa expectativa, essa emoção, essa alegria de aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E assim o escritor aos Hebreus coloca as seguintes palavras: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Assim ele já carregou nossos pecados, mas nós o esperamos porque ele ainda não veio pela segunda vez para a plena e gloriosa salvação. Pedro diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Sim, já fomos novamente gerados, mas ainda não entramos plenamente em nossa herança. E 1 João 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Sim, recebemos Jesus Cristo, todavia ainda não somos como Cristo de todas as formas. E assim vivemos entre o já e o ainda não. E nosso coração está cheio de expectativa pela segunda vinda. Não é assim, francamente, com aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que olham, ouvem a mensagem da segunda vinda de Jesus Cristo e que não estão prontos para esse acontecimento. Devem viver com medo. Paulo diz: Conhecendo o terror do Senhor, nós persuadimos os homens. O escritor aos Hebreus diz que é uma coisa horrível cair nas mãos de um Deus irado. Ele diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Pensar na vinda de Jesus Cristo é pensar na esperança e expectativa da glória, ou pensar em medo e pavor na condenação eterna. E assim olhamos para a vinda de Cristo, para aqueles de nós que conhecem o Salvador, amamos o seu aparecimento. Para aqueles que não o fazem, eles temem que ele apareça. Em todos nós há esta pergunta: quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus virá? Essa não é uma questão nova. Se você se lembrar, quando começamos o estudo do capítulo 24, notamos o versículo 3. Os discípulos se reuniram em torno de Jesus no Monte das Oliveiras e disseram: quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles queriam saber quando também. Quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai entrar em glória, recompensar os justos e julgar os ímpios? Quando virá e estabelecerá seu reino? Quando isso vai acontecer? E quais são os sinais? Bem, nos versículos 4 a 35, nosso Senhor deu os sinais, não é mesmo? Ele lhes disse os sinais. Agora, começando no versículo 36, ele responde à pergunta quando. A pergunta que? Ele já respondeu, deu-lhes os sinais. Agora é a pergunta quando. Quando sucederão estas coisas? Perguntaram. A resposta de Jesus vem no versículo 36. Veja isto. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Sua resposta sobre quando é, ninguém sabe, senão Deus somente. Ninguém sabe. Você quer dizer que ninguém sabe quando Jesus virá? Sim, é o que ele diz. Mas você percebe que ele diz o dia e a hora? No versículo 42, ele diz novamente: porque não sabeis em que dia vem. No versículo 44, ele diz de novo: há a hora em que não cuidais. No versículo 50, no final: em hora que não sabe. Sim, é possível conhecer a era, idade ou período de tempo em geral. É possível saber disso. Nós já sabemos disso. O período de tempo em que a vinda do nosso Senhor ocorrerá já nos foi revelado com grandes detalhes. Estamos vivendo na era da Igreja. Essa era chega ao fim com o arrebatamento da Igreja. E esse é o começo do fim. Esse é o começo do dia do Senhor, se preferir. A Igreja é retirada, o limitador, o Espírito Santo, libera a restrição do mal, há a ascensão do anticristo. Ele se parece com o Salvador de Israel, mas no meio de um período de 7 anos, imediatamente após o arrebatamento, ele profana o Santo dos Santos, cria um ídolo, chama o mundo inteiro para adorá-lo. E isso desencadeia a grande tribulação. As Escrituras são claras sobre isso. O arrebatamento da Igreja, a ascensão do anticristo, a abominação da desolação, a grande tribulação, assim é chamada no versículo 21 deste capítulo, e naquela grande tribulação, todos os tipos de fatos aterrorizantes acontecem. Eles são chamados, neste capítulo, de as dores do parto do reino. São as dores sucessivas e rápidas que vêm sobre a terra e que são geradas no nascimento do reino de Cristo. Esses fatos chegam bem no final, da mesma forma que as dores de parto começam só no final de uma gravidez. E assim vem a época em que a Igreja é arrebatada. A ascensão do anticristo acontece na metade do período de 7 anos em que ele se torna proeminente. Ele se estabelece para o mundo inteiro adorá-lo. Começa então a perseguir Israel e o massacre em todo o mundo acontece. O julgamento de Deus cai, como descrito em Apocalipse 6 a 18. No final desse tempo, há o sinal do Filho do Homem no céu. Vemos nos versículos 29 a 31. O céu cai, os corpos celestes caem. Tudo em órbita perde sua órbita, os poderes do céu são abalados, e na escuridão que ocorre no espaço, Cristo aparece. E esse é o sinal de sua vinda. Então ele disse nesta mensagem maravilhosa: estes são os sinais. Mas agora ele diz: do dia exato e hora exata, ninguém sabe. O período de tempo nós sabemos. É imediatamente depois, diz no versículo 29, da tribulação. A tribulação é aquele período de tempo em que há uma ascensão do anticristo, sobre a qual há fatos descritos em Apocalipse 6 a 18, bem como aqui. Esse tempo pode ser visto claramente. É um tempo que começa com o arrebatamento da igreja. Então aparece no final da tribulação, imediatamente depois, o sinal do Filho do Homem no céu. Mas quanto tempo desde aquele sinal do Filho do Homem no céu até o estabelecimento real do reino e julgamento, nós não sabemos. Ninguém sabe. E há um intervalo lá. No livro de Daniel, é pelo menos um intervalo de 75 dias que vemos. Mas pode até ser mais do que isso. Nós realmente não sabemos, porque não sabemos especificamente a que Daniel se refere. Mas há um período de tempo lá que é indefinido, e em algum lugar nesse período, após a tribulação, Cristo virá em plenitude, glória final e julgamento. Mas o momento exato, o dia exato, não é conhecido. E assim o Senhor diz que ninguém sabe, nem homens, nem anjos. Naquele momento em sua encarnação e humilhação, ele mesmo não sabia, porque o Pai não havia revelado a ele. E ele, em sua encarnação, a humildade restringiu sua onisciência àquilo que o Pai lhe revelou. E assim é um tempo desconhecido. Agora, isso é muito importante, pessoal. A segunda vinda de Jesus Cristo ocorrerá em um tempo desconhecido. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Isso poderia acontecer em qualquer geração. Antes que aconteça, haverá o arrebatamento da igreja. Haverá o tempo da tribulação, haverá a ascensão do anticristo, haverá todos os sinais, o sinal do Filho do Homem no céu e então, algum tempo depois disso, Jesus Cristo virá. Mas lembre-se disto, todas essas coisas, desde o arrebatamento da igreja até a segunda vinda, acontecerão muito rapidamente, certo? A tribulação em si tem 7 anos e a segunda vinda vem imediatamente depois disso. Assim, em um período de 7 anos, o fim da história humana ocorrerá. E nos versículos 32 ao 35 deste capítulo, lemos que a geração que estiver viva, quando os sinais começarem, estará lá quando Jesus vier. Em outras palavras, isso vai acontecer tão rápido que tudo acontecerá em uma geração. Na verdade, em um período muito breve. Uma vez iniciado, acabará muito rapidamente. Poderia acontecer nesta geração, pois se o arrebatamento da igreja ocorresse imediatamente, e isso é possível, não há nada que preceda o arrebatamento. Se isso ocorresse agora, então esta geração viveria através de todos esses sinais para a segunda vinda de Cristo, contanto que eles sobrevivessem. Um terço deles será massacrado, um quarto deles será massacrado em outro holocausto. Guerras e assim por diante irão abater os outros. O anticristo massacrará tudo o que puder. Se alguém viver para ver o fim, tudo acontecerá tão rápido que se eles viram o começo e sobreviveram aos fatos, estarão por perto para ver o final. Assim, isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer geração. Agora, qual deve ser nossa resposta a esta vinda repentina de Cristo? Qual deve ser nossa resposta até o final dos tempos? Antes de mais nada, vimos em nosso último estudo, veja o versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É quase inacreditável que eles não soubessem que as pessoas no tempo de Noé não sabiam que ia chover, porque alguém havia dito isso por 120 anos. Noé era um pregador da justiça. E ele pregou a justiça e o julgamento, e deu-lhes um sinal muito grande de julgamento, construindo um enorme barco, uma arca. Literalmente, a palavra significa caixa de madeira. Esse foi o símbolo e o sinal 120 anos de construção, que Deus iria trazer uma devastação para afogar o mundo, e diz que até que o dilúvio viesse e os envolvesse, eles não perceberam isso. Eles simplesmente continuaram comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Em outras palavras, eles continuaram com as rotinas da vida, literalmente ignorando a pregação do julgamento, literalmente ignorando o sinal e o símbolo do dilúvio vindouro. E assim será no dia da segunda vinda de Cristo. Difícil de imaginar. O mundo, em grande medida, ignorará o arrebatamento. Eles ignorarão a abominação da desolação. Eles ignorarão o holocausto de acontecimentos que ocorrem durante o tempo da tribulação. Eles vão ignorar até mesmo o sinal do Filho do Homem no céu. Eles vão explicar isso. Eles vão racionalizar isso. Eles farão algo com isso que não seja aceitar o que pretende fornecer, o que pretende comunicar, o que pretende dizer. E quando Jesus vier, eles ficarão chocados, difícil de imaginar. Mas tal é a cegueira do coração humano. Tal é a escuridão da mente humana. Ouça, eles nem sequer sabem quando o próprio Deus andou no meio deles. Por que eles deveriam ser mais capazes naquele período de entender do que quando Jesus estava aqui? Quando a verdade é que quando todo o inferno for solto na terra, nessa época, o pecado será pior do que nunca. Então eles não verão a verdade. Ah, haverá uma grande salvação. Os judeus serão redimidos e haverá uma grande redenção entre os gentios, como Apocalipse 7 diz. Mas ainda haverá uma enorme massa mundial de pessoas que, tendo vivido todos os acontecimentos inacreditáveis que registramos no capítulo 24, ainda encontrarão a segunda vinda de Jesus Cristo ocorrendo a eles, de uma maneira inesperada. É inacreditável, apesar de todos os sinais. E então dois estarão no campo e um será levado, e o outro deixado. Dois moendo no moinho, um tirado e o outro deixado. O julgamento virá e dividirá a humanidade. Os que forem levados serão levados para julgamento. Os que forem deixados serão deixados para entrar no reino. Os justos serão deixados para entrar no reino. Os ímpios serão levados para as trevas exteriores e para o juízo eterno. Então está vindo um acontecimento a respeito do qual o mundo será avisado e alertado. E quer dizer, os avisos são inacreditáveis. Primeiro, o arrebatamento, a ascensão do anticristo, a abominação da desolação claramente definida no versículo 15. Todos esses acontecimentos claramente narrados para nós aqui e no Apocalipse, cada detalhe apresentado para nós. E apesar de tudo isso e o sinal do Filho do Homem no céu, nos versículos 29, 30 e 31, mesmo apesar disso e da coleta dos eleitos de toda a terra, eles ainda não veem o que está acontecendo. Eles ainda não entendem. Eles ainda não percebem até que, como na época de Noé, finalmente, quando a água chegou ao queixo e a porta estava fechada, eles começaram a acreditar, mas era tarde demais. Não havia como entrar. Então, qual é a primeira resposta ao súbito e inesperado da segunda vinda? Versículo 42. Portanto, vigiai. Esse é o imperativo presente. Esteja constantemente alerta, pois você não sabe em que hora o seu Senhor vem, e ele diz à geração que está viva a qualquer momento. Você não sabe quando todas essas coisas vão acontecer. Você não sabe quando a vinda do Senhor vai aparecer. É melhor você estar vigiando. É melhor você analisar o sinal. Como observamos da última vez, em Mateus 16, ele disse aos judeus: vocês são ótimos em dizer o tempo, mas não fazem ideia dos sinais espirituais. Bem, é melhor ter alguma ideia sobre os sinais espirituais. É melhor você estar alerta. O primeiro requisito é o estado de alerta. O segundo é a prontidão. Veja o versículo 43. E agora vamos ao que não abordamos. Mas considerai isto, ou eu penso isto. poderia ser um imperativo, poderia ser um indicativo. Eu gosto de pensar que é um indicativo, isto é, afirma um fato, comparando com o versículo 42. Você não sabe a que hora o seu Senhor vem, mas você sabe disto. Quer dizer, isso é óbvio, você sabe disso. Isso se e é se, com uma condição no grego que é contrária ao fato. Se e ele não. Mas se o fizesse, se o pai da família soubesse a que horas, isto é, em qual período de 3 horas durante a noite, os judeus dividiam a noite em 4 períodos de 3 horas, das 18 às 6, das 6 às 9, das 9 às 12, das 12 às 15, das 15 às 18. Ele diz, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Literalmente, a palavra grega para invadir é cavar. Eles iriam cavar através das paredes de barro ou cavar através do telhado para entrar e roubar tudo. Então ele diz que você não sabe quando o Senhor está vindo, mas você sabe disto. Se um homem soubesse quando um ladrão vai chegar, se ele soubesse de forma geral, não o minuto ou até mesmo a hora, mas se ele soubesse de forma geral, se ele soubesse o cronograma geral, ele certamente estaria pronto para o ladrão quando este chegasse lá. Ele com certeza estaria. E é isso que Jesus está dizendo. Que você sabe, qualquer tolo sabe que se um ladrão chegar e você souber que ele está vindo, você estará pronto para quando ele chegar lá. E a vinda do Senhor é muitas vezes comparada à vinda de um ladrão. E seria bom neste momento dizer que não é por ser um criminoso vindo. A semelhança da vinda do Senhor a um ladrão, que ocorre aqui, em 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3, Apocalipse 16:5, Lucas 12:35 a 40, que mostrarei em breve, também ocorre em 1 Tessalonicenses 5:2 e seguintes. E aqueles lugares onde a vinda do Senhor é comparada à de um ladrão, não é que Cristo é como um ladrão, é que Cristo virá de repente e inesperadamente, como um ladrão, que vem repentina e inesperadamente. Essa é a única analogia, essa é a única analogia. Há outra nota de rodapé que eu posso adicionar a isso. Quando um ladrão vem, ele pega tudo que você tem e assim será com Cristo. Quando ele vier e encontrar um homem que não está pronto para a sua vinda, tudo que o homem tiver, ele vai tomar, não vai? E tudo será queimado. Então, nesse sentido, também podemos ver Cristo como o ladrão que vem e toma tudo o que um homem tem. As coisas em que ele deposita sua fé, que não podem suportar o teste do julgamento. Então, o Senhor vem inesperadamente. Ele vem de repente, em um momento em que ninguém está ciente e ninguém percebe. Agora, é difícil imaginar isso, porque quando você pensa no arrebatamento e em todos esses outros acontecimentos, todo mundo vai dizer, rapaz, quando ele vai chegar aqui? Quando ele vai chegar aqui? Podemos ver, é tudo muito claro, vai acontecer e vai acontecer. Mas o pecado, sendo o que é e tão esmagadoramente cegante, e o mistério da iniquidade tendo atingido seu ápice, e as pessoas explicando tudo o melhor que podem, e a hostilidade para com Deus atingindo um pico febril, as pessoas vão literalmente tentar explicar de outras maneiras. E até mesmo aquelas pessoas que podem dizer, bem, ele pode vir, rapaz, deve ser isso. Vão se encontrar meio que racionalizando com o fato de que ele não está vindo. Eu não sei o que acontece. Talvez depois do sinal no céu, as coisas voltem a um pouco de normalidade. E todo mundo diz, bem, seja lá o que for, deve ter acabado. E eles meio que se acomodam apenas o tempo suficiente para não esperá-lo. E é exatamente quando ele vem, eu não sei. Mas eu sei que eles não estarão prontos quando isso acontecer, a menos que tenham preparado o coração antes do momento. Há aquelas pessoas, você sabe, que apenas gostariam de observar os sinais até que o último aparecesse e então dar o fora. Não. O versículo 44 diz: "Por isso, ficai também vós apercebidos, não apenas alerta, versículo 42, mas prontos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá." E ele meio que diz o outro lado da questão. Você não sabe quando ele está vindo, e ele não vem quando você pensa que ele virá. Então, eu não sei o que acontece depois da tribulação e depois do sinal do Filho do Homem. Eu não sei o que está acontecendo nesse período, aquele pequeno intervalo sobre o qual não temos muito a respeito nas Escrituras. Eu não sei o que acontece, mas sei que, de alguma forma, o mundo perde a sensação de que ele está vindo imediatamente. E quando menos esperarem, ele virá em fúria final, na glória final. Assim, seu ponto na analogia é simples. Se um homem soubesse que um ladrão viria, ele estaria pronto. E se você sabe que Jesus está vindo, é melhor você estar pronto. É melhor você estar pronto. Você sabe que está vindo. Ele está vindo. Se um homem soubesse que um ladrão viria, ele se prepararia para o ladrão. Jesus está lhe dizendo: "Estou chegando, estou chegando." Eu me lembro que um pregador estava pregando sobre a segunda vinda. E ele era um daqueles caras que acreditavam que você não deveria ter notas. Você deveria pregar estritamente da sua cabeça. E ele esqueceu o seu ponto. Tudo que ele conseguia lembrar era: "Eis que venho depressa, eis que venho depressa." E deveria ter estimulado sua mente. Então ele disse isso cerca de 5 vezes e nada aconteceu. Na última vez ele pensou: "Se eu bater no púlpito com força e disser, eis que venho depressa, talvez algo aconteça e eu me lembre." Em vez disso, ele derrubou o púlpito e caiu no colo de uma senhora na primeira fila. E ele pediu desculpas. Ela disse: "Por que você está se desculpando? Você me avisou 8 vezes que você estava vindo." Ela entendeu. E se Jesus diz que está vindo, diz que está vindo e diz que está vindo. Então você pode acreditar que ele está vindo e somente um tolo tem todas essas informações e não fica pronto. Esse é o ponto dele. Se você soubesse em que período de tempo ele estava vindo, se você soubesse quais eram os sinais, você poderia ver isso. Então você estaria pronto para isso se não fosse tolo. Olhe para Lucas 12 por um momento e encontre outra passagem onde o Senhor basicamente dá o mesmo aviso em alguns termos diferentes. E, novamente, o Senhor muitas vezes ensinou as mesmas lições, usando as mesmas ilustrações ou aquelas muito relacionadas. Como qualquer bom professor sabe, você repete coisas boas e repete boas ilustrações em diferentes contextos, porque elas são úteis para as pessoas. E o Senhor aqui, em Lucas capítulo 12, também está preocupado em alertar as pessoas sobre a sua segunda vinda. Ele diz: "Deixe seus lombos estarem cingidos e suas lâmpadas acesas. E vocês, como homens que esperam por seu Senhor, quando ele voltará do casamento, para que quando ele vier e bater, você possa abrir-se a ele imediatamente." Quer dizer, esteja pronto para que quando ele voltar, tudo seja como deveria ser. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar para comer e sairá e servirá a eles. Surpreendente. Quando o Senhor voltar, se você tiver sido fiel, ele se sentará para comer e lhe servirá. Esse é o reino. Se você estiver preparado quando ele vier, você se sentará com ele em seu reino e ele lhe servirá. E se vier na segunda vigília ou na terceira vigília e achá-los assim, então abençoados são aqueles servos, porque estão prontos, seja quando ele vier. Eles sabem que ele está vindo. Eles não sabem quando, mas estão prontos. E este conhecimento, que se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele teria vigiado e não permitido que sua casa fosse invadida. Estejais, pois, prontos também para quando o Filho do Homem chegar numa hora quando você não pensar. Agora você pode voltar para Mateus 24. É a mesma ideia. é a mesma lição básica, é a mesma ideia que ele deu aqui, que quando ele vem, é um julgamento devastador. Quando ele vem, é uma glória imediata para os redimidos. Então esteja pronto. E como não sabemos quando é, e ninguém sabe quando é, e ninguém sabe quando é, precisamos estar sempre prontos, em todos os momentos. Por isso, alerta e prontidão. Uma coisa é estar alerta e dizer, rapaz, eu reconhecerei os sinais. É algo para se estar pronto. A prontidão fala de salvação, de um coração preparado. Há uma terceira coisa pela qual é chamada, não só alerta e prontidão, mas fidelidade. Observe os versículos 45 a 51. Fidelidade. E aqui está novamente uma linda analogia, uma história, uma parábola, se preferir, que nosso Senhor também usa em Lucas 12, em outro cenário, porque ilustra muito claramente o argumento que ele quer apresentar. É uma ilustração poderosa, poderosa. Versículo 45. Quem é, então, fiel e frônimos? Sensato, sábio, prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Agora, do que ele está falando? Bem, é uma parábola muito interessante. O Senhor é como Deus, o servo é como todo homem e mulher no mundo. E cada um de nós recebeu uma mordomia, cada um de nós recebeu uma responsabilidade. É como se o Senhor tivesse dito, tudo bem aqui. Você administra a vida e a respiração, o intelecto, a vontade, a emoção, o talento, a verdade, a sensibilidade espiritual, a oportunidade e o privilégio. Tudo o que lhe dou ao criá-lo, à minha imagem, que eu dou a você em seu mundo com todas as coisas boas que eu poderia criar. Tudo o que eu lhe dou em termos de oportunidade para me servir. Você é responsável. Como um servo a quem é dito para governar a casa, isto é, administrar todos os bens e se certificar de que ele dê comida a todos na hora certa e no lugar certo. Em outras palavras, cada pessoa no mundo, não apenas os cristãos, cada pessoa no mundo recebeu um teste de administração por Deus. Vida, respiração, privilégio, todas essas coisas são concedidas a nós por Deus e elas são uma mordomia pelas quais prestaremos conta. E o inferno será povoado não só pelo diabo e seus anjos, mas por pessoas que desperdiçaram esse privilégio, que desviaram a substância de Deus, como o homem fez em Mateus 18, e foi chamado para dar conta de como é que ele poderia ter desviado o dinheiro do rei e ficou falido. E ele caiu de cara no chão e implorou por misericórdia. Todo homem e mulher no mundo recebeu uma mordomia de Deus. E se você desviar os bens, privilégios, recursos e oportunidades de Deus, então você será responsável perante Deus pelo desperdício de sua mordomia. E como eu disse, o inferno vai ser povoado com pessoas que usaram as oportunidades de Deus para si mesmas, que abusaram do privilégio dado por Deus, que falharam e se recusaram a servir a Deus da maneira que lhe ordena. Assim, todo ser humano na face da terra está sendo testado por Deus quanto à mordomia do que possui. E então este chefe de família faz isso com um servo. O versículo 46 diz, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Agora, quando o senhor vier e encontrar os servos fazendo o que ele queria que fizessem, eles serão abençoados, não serão? Isso indica que eles são crentes. Isso indica que eles são os redimidos. Eles são obedientes. Obediência é sempre a marca. Fazer a vontade de Deus é sempre a marca da verdadeira salvação. Então, quando o Senhor vier, ele encontrará o verdadeiro servo fazendo o que ele lhes disse para fazer, cumprindo a sua vontade, vivendo sua mordomia ao máximo. Versículo 47. Em verdade vos digo que lhe confiará, isto é, àquele servo obediente, todos os seus bens. Isso é maravilhoso. O que isso diz é que quando o Senhor volta e encontra seus servos fiéis, seus servos confiáveis, seus servos obedientes, ele os coloca sobre tudo que ele possui. É uma coisa maravilhosa. Você sabe o que vamos fazer no reino milenar e na eternidade? Vamos nos sentar com Cristo no seu trono. Apocalipse 3:21 diz: quando ele está sentado com o Pai no seu trono, e nós vamos governar sobre tudo o que ele possui. Esse é o versículo 47. A vida é uma mordomia. O que você faz com este pequeno intervalo de tempo determinará se você governará ou não na eternidade no trono de Cristo, ou se será ou não dominado no inferno pelos demônios e diabos para os quais foi preparado. Então, quando o Senhor vier, ele verificará a mordomia e aquele que for provado fiel será recompensado com a decisão eterna. Versículo 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por outro lado, quando o Senhor vier, ele encontrará alguns que não foram fiéis, alguns que, não sendo fiéis no pouco, não podem se tornar senhores de muito, alguns cujas lâmpadas não foram cortadas, nos termos que veremos no capítulo 25. Alguns que não pegaram seu talento para usar, mas o enterraram e o acumularam, e eles serão lançados em um lugar de choro e ranger de dentes. O servo mau, diz lá, não é mesmo? O servo mau, kakos, mau em qualidade, mau na natureza, diz em seu próprio coração: meu senhor atrasa a sua vinda, ele não vai estar aqui por um tempo, eu estou observando os sinais. E você sabe que vai haver gente assim. Eles dizem: bem, olhe, ok, eu tenho todas essas coisas proféticas expostas. Quando eu vir os sinais à frente, vou esperar até o último momento. E enquanto isso, eu não vou usar o que eu tenho para os outros. Eu vou me alimentar. E se os outros ficarem no caminho e tentarem pegar qualquer coisa do que eu tenho, eu vou bater neles e vou feri-los. E eu vou me divertir e vou comer e beber com os bêbados. Eu vou aproveitar ao máximo. Eu vou festejar. Eu vou pegar todo o entusiasmo que posso conseguir. Eu vou viver o estilo de vida mundano. Não é que todo mundo que não é regenerado vive assim. Nem todo mundo que não é regenerado bate em outras pessoas ou abusa de outras pessoas do jeito que esse servo fez. Nem todo mundo que não é regenerado participa de festas com bêbados. Mas ele é uma ilustração de uma pessoa não regenerada. E é por isso que diz que ele receberá uma porção com os hipócritas. Versículo 51. Não parece indicar aqui que ele é muito hipócrita. Quer dizer, um hipócrita é alguém que finge ser religioso. Esse cara não está fingindo ser religioso, não batendo nas pessoas e vivendo por aí, andando com bêbados. Mas ele vai para o mesmo lugar que os falsos religiosos vão, o que equivale a dizer que a categoria é mais ampla do que apenas essa ilustração. É para todos os não regenerados. A propósito, Lucas, em paralelo a isso, diz que o Senhor castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Então, ele é apenas uma ilustração de muitos tipos de incrédulos, incluindo não apenas aqueles que vivem um estilo de vida bêbado e dissoluto, mas também aqueles que são religiosos e hipócritas. Assim, o servo mau pensa que tem todo o tempo. E haverá pessoas que dizem: talvez alguns, me ouvindo, agora dirão: bem, tudo bem, entendo. Eu quero o que quero. Ok, vou ficar esperando o arrebatamento. Se eu perdê-lo, já estou em idade avançada. Eu sei o que está vindo. Eu vou ficar esperando a abominação das desolações. Quando eu vir isso acontecer, tudo bem. Estou checando minhas coisas. E então vou ficar esperando o desenrolar de Apocalipse 6 a 18. Então, quando eu vir o sinal do Filho do Homem no céu, já que não sei exatamente o que vai acontecer depois disso, vou tentar ficar sensível. E antes que eu ache que vai acontecer, eu vou entrar lá e vou pegar Cristo e vou conseguir. E enquanto isso, vou me divertir bastante. Bem, o Senhor daquele servo virá em um dia, diz o versículo 50, quando você não estiver esperando por ele e em uma hora que você nem se dará conta. Não tente. O que faz você pensar que se não entregar seu coração a Jesus Cristo agora, vai querer fazer isso no futuro? Cristo não vai mudar. Ele não será mais maravilhoso, nem mais glorioso. Ele não terá mais poder para salvar. Não terá mais poder para mudar sua vida do que agora. Se você não quer agora, por que iria querer depois? Se você não quer Jesus Cristo agora, quando o pecado até certo ponto está contido e é difícil imaginar, mas está, você acha que o desejará mais em um período em que o pecado será irrestrito e sua maldade terá alcançado um grau que nunca na história do homem ocorreu? O mundo será pior do que nunca. Você acha que está satisfeito com suas luxúrias agora? Haverá gratificação luxuriosa na tribulação, que é indescritível. Por que você vai querer Cristo no meio disso mais do que você quer agora? E não se engane pensando que você consegue ler os sinais. A Bíblia diz que ninguém é capaz de fazer isso. E Jesus virá quando você não achar que ele virá, em uma hora que você nem está ciente. E pode ter havido muitas pessoas no dia de Noé que disseram, bem, se a água chegar aos joelhos, eu vou bater na porta, tarde demais. Tarde demais, tarde demais. E o versículo 51 diz que quando o Senhor volta, isso é uma coisa terrível, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. O verbo grego é dicotomeu, dicotomizado. É usado em Êxodo 29:17 na Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento sobre serrar pela metade um animal que era oferecido em sacrifício, obtendo dois pedaços. É para ilustrar a séria e devastadora letalidade do julgamento do Senhor. Quando ele voltar e encontrar essa pessoa que pensou que poderia semear sua aveia selvagem, viver, fazer o que quisesse e ainda assim sair por cima, será tarde demais. O Senhor virá quando o servo mau não o espera, e este pagará um preço muito severo, será cortado ao meio, receberá uma porção com todo o restante dos incrédulos e hipócritas, e passará o resto da eternidade chorando e rangendo os dentes. E a propósito, o choro e o ranger de dentes é mencionado 5 vezes, pelo menos, no livro de Mateus, e a cada vez é uma maneira de descrever a dor terrível, não aliviada e não consolável do inferno eterno. Assim, qual deve ser o tipo certo de preparação para uma inesperada e repentina vinda de Cristo? Alerta, prontidão e fidelidade. Precisamos estar atentos aos sinais. Precisamos nos preparar para a sua vinda. E para fazer isso, precisamos ser fiéis ao seu comando e à sua palavra e à mordomia que ele nos deu. Vamos ver mais sobre isso enquanto entramos no capítulo 25, quando olharmos para as virgens, algumas das quais estavam prontas e outras não. E quando olharmos para os talentos, alguns dos quais foram desperdiçados e outros foram utilizados. E eles ilustrarão para nós a mesma questão de sermos fiéis, estarmos prontos, estarmos alertas em vista da vinda de Cristo. Agora, ouça atentamente, enquanto concluímos. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 2. Eu quero ler isso para você. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, isto é, repentina e inesperadamente. É enfatizado novamente. Quando, versículo 3, andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então haverá aquelas pessoas que dizem, Ah, paz e segurança. Tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. E, de repente, a devastação e a destruição vão cair sobre eles. E algumas daquelas pessoas que pensam que podem sobreviver à grande tribulação vão se encontrar diante de Deus antes que Cristo venha, através da morte, devastação e desastre que ocorre naquele período de tempo. E assim Paulo diz: "Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz. Esse dia não vai nos ultrapassar. Esse dia não nos levará cativos. Nós não somos pessoas da escuridão. Eu não acredito que nós vamos entrar nessa tribulação. Eu acredito que seremos removidos. Nós não somos filhos das trevas. Nós não somos filhos das trevas. Somos filhos do dia, somos filhos da luz. E eu acredito que o Senhor nos levará antes que as trevas se soltem. Eu não tenho nenhum desejo de passar por esse período. É infinitamente pior do que qualquer descrição na Bíblia poderia evocar em nossa imaginação. Não faz sentido ter uma preocupação boba em querer ver a tribulação. Nós queremos ver Jesus Cristo. Por que eu iria querer estar em meio ao domínio do Anticristo, quando eu poderia estar na presença de Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro? E acredito que não somos filhos das trevas. O Senhor nos tirará disso porque nosso coração está pronto. Mas para o resto do mundo, eles vão dizer: ah, tudo vai dar certo, paz e segurança. E em seguida, a destruição repentina, quando menos esperam. E espero que você esteja pronto. William Barclay registra a interessante história de três demônios aprendizes que vieram diante de Satanás. E ele os enviou para a terra para aprenderem. E o primeiro demônio aprendiz disse: eu direi às pessoas que Deus não existe. E Satanás disse: não vai funcionar. Eles sabem que ele existe. E o segundo demônio aprendiz disse: eu direi às pessoas que não há inferno. E Satanás disse: não vai funcionar. Eles sabem que existe. E o terceiro demônio disse: eu direi às pessoas que não há pressa, não há pressa. E Satanás disse: você ganhará muitas almas. Há pressa, há pressa. Ouça o que Paulo disse: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Hoje estamos mais próximos da segunda vinda do que jamais estivemos na história humana. A noite está longe, o dia está chegando. Vamos, portanto, deixar de lado as obras das trevas e vestir a armadura da luz.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.